E agora aquele momento da participação de José Luiz Montroni com a reflexão do Evangelho do dia de hoje. Boa noite, José Luiz.
Boa noite, Genivaldo e aos queridos ouvintes de mais um programa A Voz da Diocese. Estamos vivendo o 23º Domingo do Tempo Comum. Vamos acompanhar o Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos de 25 a 33. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com outro não se senta primeiro e examina bem se com 10 mil homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20 mil? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, o Evangelho deste domingo nos mostra que a palavra de Deus nos apresenta Jesus, chamando a segui-lo. Para entender sua proposta, levamos em conta nossa fragilidade. Com a sabedoria de Deus, seus desígnios se tornam possíveis. É o que podemos ver lá na primeira leitura, que todos tiveram a oportunidade de acompanhar, que Paulo se relaciona com seus amigos na simplicidade e no respeito, mesmo nas situações que possam parecer complicadas. Por isso, a sabedoria, ela nos sacia com o seu amor. Porque ser discípulo de Jesus tem exigências que podem até nos assustar por sua linguagem, onde ele diz: se alguém vem a mim, mas não desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. A exigência, ela é total. Podemos compreender essas palavras não a partir dos nossos sentimentos, mas a partir da vida do próprio Jesus Cristo. Se compreendemos mal essas palavras, elas nos colocam em desobediência ao maior mandamento do amor ao próximo, onde nos diz amar pai e mãe. Desapegar-se é a atitude de dar o devido valor ao fundamental, deixando de lado apegos inúteis e secundários. Quem segue Jesus como o primeiro, como ponto de partida para tudo na vida, vai amar muito mais os pais, os irmãos, a vida e as belezas da vida, os prazeres que a vida nos oferece. Aí temos outro ponto de conflito, que é a cruz. Não se trata de escolher a dor, o peso da penitência e a falta de liberdade. Cruz não é opressão, mas é a chave da plena liberdade, como rezamos na celebração da Eucaristia deste domingo, todos aqueles que tiveram a oportunidade de participar. Porque não seguimos Jesus porque sofre na dor, mas porque ele é amor. Vemos em Jesus uma pessoa sempre feliz, alegre e cheia de vitalidade, mesmo em meio aos sofrimentos Jesus não quer o sofrimento de ninguém, tanto que nos promete a ressurreição e a vida eterna. Somos frágeis e pecadores, nem sempre acertamos, mas a sabedoria, ela nos fortalece e nos orienta. Não podemos ter medo da fragilidade, porque somos de barro, que nas mãos de Deus toma forma. É bom ser frágil, pois o orgulho não nos pega. Mas o apóstolo Paulo não vai nos mostrar essa fragilidade quando ele pede a Filemão que seu escravo fugido e agora convertido a Cristo fique ajudando na pregação. Ele poderia impor esse pedido, mas preferiu agir com a sabedoria de Deus. De modo, o escravo é irmão e está a serviço de Paulo, que está na prisão. Quando vivemos no desapego do que escraviza o corpo e a alma, vivemos a plena liberdade de crescer de corpo e alma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
Obrigado, José Luiz, pela sua participação. Vamos ouvir do décimo Fecacri Alimento.
Receber Jesus na santa comunhão, Ele é o alimento neste pedaço de pão, pode transformar minha vida e o meu coração.
Sacia, vem Jesus. Dicas de saúde.
Suplementos de cálcio podem aumentar os níveis de HDL, o colesterol bom, em mulheres na pós-menopausa, segundo pesquisadores da Nova Zelândia. A equipe da Universidade de Auckland separou aleatoriamente 223 mulheres em dois grupos durante um ano. Parte delas ingeriu 1 grama de cálcio diariamente na forma de citrato de cálcio e a restante tomou placebo. A média de idade das participantes era de 72 anos e nenhuma tinha sido tratada para colesterol alto ou osteosporose. Os cientistas mediram os níveis de LDL, o colesterol ruim, e o de HDL no início do estudo. O exame foi repetido 2, 6 e 12 meses mais tarde. No final da pesquisa, constatou-se que a taxa de colesterol HDL e a proporção entre o HDL e o LDL havia aumentado mais entre as mulheres participantes que tomaram o suplemento de cálcio do que entre as voluntárias que consumiram o placebo, relataram os pesquisadores na edição de 1º de abril do American Journal of Medicine. Em média, mulheres que tomaram cálcio apresentaram uma elevação de 7% nos níveis do colesterol HDL, verificou a equipe. Os suplementos de cálcio não produziram efeito sobre as taxas de triglicerídeo, outro tipo de gordura. Os resultados representaram mais um motivo para estimular as mulheres que já passaram pela menopausa a tomar cálcio, observaram os autores.
Ecologia.
10 dicas para economizar água. Banho rápido. Se você demora no banho, você pode gastar de 95 a 180 litros de água limpa. Banhos rápidos de no máximo 15 minutos economizam água e energia. Escovando os dentes. Se a torneira ficar aberta enquanto você escova os dentes, você pode gastar até 25 litros de água. Então, o melhor primeiro é escovar e depois abrir a torneira no momento de enxaguar a boca. Torneira fechada. A torneira aberta é igual a desperdício. Com a torneira aberta, você gasta de 12 a 20 litros de água por minuto. Se deixar pingando, são desperdiçados 46 litros por dia. Descarga. Uma descarga chega a utilizar 20 litros de água em um único aperto, então aperta e descarga apenas o tempo necessário. Lavando louça. Ao lavar louça, não deixe a torneira aberta o tempo todo, assim você desperdiça até 105 litros de água. Primeiro passe a esponja em sabão e depois enxague tudo de uma só vez. Lavando o carro. Lavar o carro com uma banheira gasta até 560 litros de água em 30 minutos. Quando precisar lavar o carro, use um balde. Mangueira, vassoura e balde. Ao lavar a calçada, não utilize a mangueira como se fosse vassoura. Utilize uma vassoura de verdade e depois jogue com um balde água. Assim você economiza até 250 litros de água. Jardim. Regando plantas, você gasta cerca de 186 litros de água limpa em 30 minutos. Para economizar, guarde a água da chuva e regue sempre de manhã cedo, evitando que a água evapore com o calor do dia. Aquário. Quando for limpar o aquário, aproveite a água para regar as plantas. Esta água está enriquecida com nitrogênio e fósforo, o que faz muito bem para as plantas. Pressão política. Não adianta só economizar, é preciso brigar por políticas que cuidem dos rios e lagos e garantam a água potável para todos.